98 Notícias.
Nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal 98 Notícias, na entrevista ao vivo, o artista plástico Ronald Borges, para falar do lançamento do documentário Fibras Invisíveis. Mas eu queria, antes de falar exatamente aí, Ronald, do lançamento desse documentário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história, seu envolvimento com a arte. A gente já teve a oportunidade, Leandro já trouxe algumas matérias, Marconi também, alguns trabalhos seus foram apresentados aqui em Campo Formoso, mas eu queria que você falasse então um pouquinho sobre o artista Ronald Borges, o estudante, o cara que está aí na busca de trazer, eu vou dizer assim, ouvindo um pouco do passado, trazendo para seu momento presente, e nessa junção de tudo, o que Ronald Borges se propõe dentro dessa questão da, como artista plástico, e também essa parte de produção do documentário. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, ouvintes. Queria agradecer a oportunidade, né, de poder falar aqui. Minha trajetória, ela se inicia desde a minha infância, assim, né? Eu venho da terceira geração da minha família de escultores, com meu avô Manuel Mariano, meu tio Elton Borges. Via parte da minha adolescência eles trabalhando, né, confeccionando essas peças, esculturas especificamente em madeira. Talvez esse contato visual e pela própria atmosfera de ver a Missa do Vaqueiro, ver todo o universo popular campo-formosense, que por vezes se apresentava de uma forma religiosa, mas também criativa. Então, toda essa capacidade da cultura campo-formosense ser muito rica, isso dialogava com certeza com o fato de eu querer mesmo me manifestar de alguma forma, ou mesmo participar de tudo isso, de todo esse envolvimento cultural. Isso, desde então, desde quando eu ganhei uma máquina de meu pai para poder trabalhar com ele, eu fui buscando, né, dentro do princípio fotográfico, referências no município que pudessem me auxiliar isso. Então, tipo, eu acho que parte do documentário é parte de um enxerimento, de uma vontade de querer participar e conhecer um pouco da história. Então, minha história com a fotografia, que é a primeira linguagem que eu dialogo, eu fui no primeiro contato, assim, de cara com o Seu Raimundo, porque era o contato que todo mundo falava, foi o primeiro fotógrafo. Então, eu conheci o laboratório dele, tentei comprar várias máquinas dele, ele não quis de nenhuma forma, mas ele foi a primeira pessoa que eu documentei. E aí, logo em seguida, eu percebi que o documentário, ele tinha esse poder de ligação. Uma pessoa ligava para outra, fulano de tal, que vai saber mais sobre isso. Então, eu fui nesse percurso. E aí, eu fui sendo contaminado por essas histórias, e eu acho que essas histórias...
Isso já faz o quê? Já faz uns 10 anos?
Uns 10 anos, Acho que vai fazer 12 agora. Porque... foi 2011, 2012, foi, deve ter mais então. E aí, dentro desse percurso todo, eu queria fazer alguma coisa com todo esse material, porque era um material que eu só captava, e como eu não tinha, de certa forma, um profissionalismo, né, excêntrico sobre a ideia do documentário, para mim era importante documentar essas pessoas ainda em vida, falar sobre o que elas poderiam, né, se expressar sobre a história. Não, né? Seu Aristarco, eu pude documentar em vida, talvez seja o único registro que existe em Campo Formoso de documento dele. Ele foi um importante, né, pessoa, que foi secretário-geral de duas gestões, que marca esse embate também político. E ele pôde me apresentar coisas que ele não apresentou para a família dele, está guardado. Então, o que é que eu posso fazer com isso? O que é que eu tenho esse material todo, tenho a riqueza na minha mão, mas eu não sabia, de certa forma, o que fazer. E ainda estou tentando maturar o que é que eu posso fazer, porque as circunstâncias, a gente não vai expor tudo de uma forma gratuita, né? Então, eu acho que parte desse documentário, falar de Fibras Invisíveis, que eu comecei comentando sobre que Fibras Invisíveis surge na casa de Seu Aristarco, com a minha ideia de... Ele era assim, um exímio apreciador de pedras preciosas, de, foi caçador muito tempo e rodava muito, né, o território. E a gente tinha uma brincadeira de que eu achava uma pedra na rua interessante ou qualquer coisa que tivesse uma formação dentro dos minérios. Ele já estava com um processo de Alzheimer, levava para ele e ele ia lá e catalogava aquelas pedras. Ele botava uma filetinha e botava Ronald 1, Ronald 2, Ronald 3 e ia... E isso daí foi até o percurso do final da vida dele.
Isso foi ao longo de quanto tempo, Ronald?
Eu fiquei um ano documentando ele. Então ele me levou para vários lugares, ainda queria muito dirigir, né? Então a mulher dele já estava com Alzheimer, a família dele participava muito pouco, assim, uma vez ou outra, e me via ali com aquele senhor... querendo saber de tudo, como é que foi essa questão dos desfiles, como é que ele era como professor, e isso foi me levando a vários lugares. Um deles foi o Adael Moraes, que aí chega nesse ponto que, dentro desse percurso que eu dava total autonomia para essas pessoas a desenvolverem um roteiro como de fato atuação. Então eles desenvolviam o que eles queriam que documentasse sobre a vida deles, né? A pergunta sempre era o porquê documentar essa pessoa e o que isso daqui pode agregar futuramente para uma futura geração, né? Então, Sr. Aristarco, ele me conduziu a todos esses encontros, e um deles foi o Adael Moraes. Conheci a pouco das peças dele ainda fisicamente e também muito pelos registros fotográfico. E vi ali uma qualidade técnica absurda, assim.
Então, Ronald, na apresentação desse documentário Fibras Invisíveis, a gente pode dizer que tem uma mescla de... Eu vou usar a expressão artistas dos mais diversos segmentos que a gente pega aqui. Está aqui do seu lado, Leandro Daniel trouxe uma entrevista gravada agora há pouco com o Mestre Vino. Está aqui. Aí você fala do professor Aristarco. Quem acompanha um pouquinho da história do professor Aristarco, eu tive a oportunidade, quando cheguei, acompanhar diversos momentos. Um poeta, um declamador, uma pessoa de um caráter ilibado, uma pessoa honrada. Então, assim, aí tem a própria história que você falava dos parentes, das pessoas da sua família com quem você também conviveu, seu avô, enfim, todas essas pessoas. Então, a gente pode dizer que é uma mescla de muitas artes nesse documentário?
Com certeza. Eu acho que a ideia era justamente juntar tudo dentro de um todo coerente, que foi até minha primeira exposição na cidade, que se chama Rassíntese. Então, como eu fazia muitas coisas, eu fazia escultura em gesso, em madeira, em pedra, então eu tinha um lugar assim de se manifestar, né, botar para fora, e aí eu queria juntar tudo em um todo coerente, e eu achei por vezes que fazer uma síntese disso tudo seria o mais adequado. E eu acho que ao longo da minha trajetória eu venho tentando fazer isso o tempo todo, assim, né? E Fibras Invisíveis é sobre as fibras invisíveis dentro do nosso município, né? Eu queria falar sobre a fala que meu pai sempre comentava nas palestras.
Seu pai, que é o Ronaldo Borges, não é isso?
Meu pai é o Ronaldo Borges. Então ele sempre falava assim: Campo Formoso é um texto do estado de Sergipe. Em todo lugar da Bahia ele falava isso. Para poder dar uma noção para as pessoas sobre o tamanho geográfico da... E esse território, cada canto de Campo Formoso tem uma cultura diferente, se estabelece uma comunicação com o solo diferente. Então, a gente nos bastidores conversando, você falou do artesanato com o sisal, o artesanato com a pedra, o artesanato com a escultura em madeira, né? Com as outras fibras também, né? Então, a gente tem uma riqueza mineral e... Enfim, os próprios biomas, a gente compreender que Campo Formoso é também uma encruzilhada, né? Porque a gente faz uma migração entre a Chapada, o Cerrado ali, né? A Grota e a Caatinga. Então a gente tem tudo isso dentro do mesmo território. O que seria da gente, quanto artistas, não se influenciar de tudo que essa natureza brota? Então, tipo, quando a gente olha para essas serras, a gente vê silhuetas, e a gente vai, né, facilmente a gente vai tomando conta de uma anamorfose, que é observar, né, essas criaturas em árvores, de tudo que, enfim, Campo Formoso possibilita pra gente. E eu vejo assim, que eu falo assim, se eu sou escultor hoje, é muito justamente por esse lugar de se transcrever poesia em forma de arte, porque o próprio ambiente ele possibilita isso. Quando eu estou lá na Escola de Belas Artes e perguntam sobre toda essa filosofia, como é que eu consigo madeira, como é que eu consigo pedra, como é que eu consigo isso, como é que eu consigo aquilo. Então, você tem que vivenciar. A gente não derruba a árvore, que a gente estava falando com o Vino. A gente vai ao encontro dela. E esse encontro é o que faz a arte acontecer, né?
Olha, 1h17, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o artista plástico Ronald Borges sobre o documentário Fibras Invisíveis. Trazer Leandro Daniel aqui também para a nossa entrevista. Leandro Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Ronald, seu mestre Vino, que está aqui também acompanhando essa entrevista. As outras duas pessoas aqui. Agradecer também aí a participação dos ouvintes. Ô Ronald, eu queria saber um pouco mais dessa produção do documentário. Em outros momentos a gente já gravou entrevista que sobre uma exposição lá no Centro Cultural que também falava das fibras invisíveis. E hoje é que você nos traz aqui a versão impressa desse material. O que é que tem nesse material físico em relação ao documentário? Quais são as informações? E além disso, gostaria que você falasse também ainda sobre essa construção, sobre a produção, as gravações desse documentário. Como foi todo esse percurso da gravação lá na propriedade do seu mestre Vino, mestre Aguinaldo? Como foi essa produção? E também falar dessa parte, essa diferença entre o material físico e o documentário em si, que vai ser lançado amanhã aqui em Campo Formoso.
O livro, o catálogo, ele faz parte dentro do projeto de eu sempre fui apaixonado nos editoriais, né, em toda editoração de livro. Sou um exímio colecionador de todo livro artístico, sempre desde mais cedo, quando eu comecei minha trajetória, sempre fui muito para comprar esses livros em museu. Então eu queria muito fazer um acervo completo dentro de Campo Formoso, e isso contaria também com essas publicações. Então já estou na minha terceira publicação. Esse livro ele vai ser distribuído gratuitamente, né, no dia do evento. Para mim tem uma enorme importância, seja ele para chegar no âmbito educacional, seja para a valorização desses artistas. Os textos eles foram pensados justamente para agregar mesmo e ter essa comunicação direta com essas fibras e a importância de manter essas tradições e o fazer humano vivo dentro do município, né? E como esse solo, de fato, a etnobotânica, né, como a gente apresenta, né, esse estudo que antecipa a origem da própria vegetação nativa, né, a jaqueira, você vê, por exemplo, a gente faz muita escultura em jaqueira, mas a jaqueira é asiática. Tem tantas outras, né, o sisal não é nosso também, mas ele, de alguma forma, se potencializa dentro do nosso território, assim como a carranca não é nossa e a gente muda completamente o estilismo. Então, eu acredito que esse livro ele tem um complemento dentro do projeto e a sua importância, né, como uma publicação. São 36 páginas que reúnem um pouco, um recorte da obra de Mestre Vino, Mestre Aguinaldo, e a minha mesmo, além de comunicar como que foi o processo, né, do documentário. E falando especificamente da produção do documentário, ele contou com a junção de artistas, que aí seria até equívoco meu tentar falar de todos aqui, porque eu não tenho nenhuma pesca, mas desde a trilha sonora, que eu já queria há muito tempo fazer uma trilha sonora original. A gente contou com um artista juazeirense que eu sou muito fã, inclusive fez trilha sonora para o Alto da Compadecida agora, e a gente ficou muito honrado, que é Fatel. Então ele faz toda a trilha sonora original do filme, para além dos outros músicos campo-formosenses, né, que contribuem e fazem também esse banco de dados, porque a minha ideia era, dentro de um mesmo projeto, aproveitar todos esses processos para poder gravar outros percursos também, que poderiam gerar esses outros produtos pós Fibras Invisíveis, né? Fibras Invisíveis, para mim, ele começa como um projeto para um documentário e ele se transforma para uma plataforma de visibilidade. Você vê, o Instagram hoje e todas as mídias, acho que elas vão ter esse poder de comunicar para quem não foi incluído. Eu sempre fiz isso, né, durante esses projetos que eu desenvolvi. E Fibras Invisíveis não seria diferente. Então, eu acho que a importância é essa. O processo de gravação me exigiu que eu documentasse eles, e como eu não queria um documentário tradicional, eu queria um documentário que de fato vendesse a imagem desses artistas para o mercado da arte, muito pela essa minha malícia também de mercado, saber o que de fato importa para o mercado dentro dos estilismos, dos conceitos e das próprias afirmações. Então eu estabeleço um contato até ficcional de comunicar algo a partir do que eles me comunicaram, do que eu ouvi deles, né? E a gente tentou construir uma história, um enredo que dialogasse com a vida deles e principalmente falasse sobre essas obras, né? E como esse solo de cada um. Você vê, Aguinaldo tem ali o território da Vanvana, ele é, né, completamente imerso dentro das esculturas com a madeira sucupira e jaqueira. Javino só faz escultura em umburana. Em umburana mais mole, ele tem uma malha. Ele pode até falar um pouco sobre isso, qual a importância da umburana para o trabalho dele. Mas você vê como esse tipo de material é comunicado por meio do que eles têm enquanto solo, né? Então, a ideia de construir os processos de gravação foram todos enfocados nisso. Então, a gente buscou árvores vivas que já fossem centenárias para poder fazer esse processo de embrião. Então, num todo, eu acho que é um documentário muito artístico, que a gente não vai ver aquela linha reta do documentário, do eu sou o seu João, faço escultura e acabou.
Ô Ronald, você falava um pouco aí sobre questão de redes sociais. É claro, acontece o lançamento do documentário. Depois vocês vão disponibilizar em alguma plataforma, em algum espaço, para que as pessoas também tenham acesso a esse documentário como um todo, no contexto completo?
Sim. O documentário, ele está como a contrapartida do projeto, né, que é financiado pela Lei Paulo Gustavo, via governo federal, né, uma lei federal via governo do estado. Então, tipo, para mim foi uma grande alegria disputar com o estado como um todo, né, e ganhar em primeiro lugar dentro da minha categoria. É um projeto que mostra toda essa importância, esse poder, essa força, né, desses artistas. E a contrapartida do projeto era justamente fazer a publicação desse documentário nas plataformas, né, seja no YouTube, no Vimeo. Também vai sair um álbum musical, né, o original deles, do Lila, que é o Boiador. O Vino também toca, né, a gente gravou muita coisa deles. E é impressionante como você começa, como eu fui para seu Aristarco para documentar ele quanto um poeta e descobri ele quanto professor, quanto articulador político. Então, não seria diferente deles, dos mestres. Eu começo já vou, e aí ele com um monte, tem uns 8 violões lá na casa dele. Então, assim, seria inevitável. E ele faz música, é um cordelista que a gente poderia, né? As músicas rimadas e tem um caráter ali poético e estético que é comunicado por essa influência dele desde a adolescência, né, e tudo mais. Então, eu acho que eu consegui, de alguma forma, comunicar a essência de cada um deles, né? Até porque a gente, dentro desses processos de gravação, a gente dormiu, né, durante a semana toda lá. Então, a gente ouvindo roncar. Então, essas texturas todas aí, eu acho que estão explícitas dentro da...
Olha. Pessoal, nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o artista plástico Ronald Borges, falando também sobre o documentário Fibras Invisíveis. Já já Leandro volta com a pergunta. Vai construir ou reformar? D&A Material de Construção tem tudo que você precisa, aceita a todos os cartões, tem qualidade e menor preço. D&A Material de Construção, Rua Leonardo Galvão, Centro de Campo Formoso, telefone 3645-3156. A Minas Tecidos e Calçados é a loja das muitas opções em roupas, calçados e acessórios para sua família. É também a loja do crediário mais facilitado da região. Na Minas Tecidos e Calçados, você divide suas compras em até 10 vezes no cartão, sem juros e sem acréscimo. Fica na Praça Deputado Herculano Menezes, telefone 3645-2644. Na Farmácia Flor da Pele, você pode receber absorventes higiênicos de graça pelo programa Farmácia Popular. E sabe quem pode participar? Estudantes de instituições públicas, pessoas em situação de vulnerabilidade social extrema e pessoas em situação de rua com idade entre 10 e 49 anos e cadastradas no Cade Único. Estes são elegíveis para receber os absorventes higiênicos de graça. Dúvidas? Vá à Farmácia Flor da Pele, Avenida Juca Marques, e fique bem informado. Na clínica Dr. Silvio Matos conta com mais uma nova especialidade, otorrinolaringologia. Doutora Deise Castro, especialista no tratamento de doenças do ouvido, nariz e garganta. Marque já sua consulta. Atendimento toda sexta-feira. E na clínica Dr. Silvio Matos realiza também exame de eletroencefalograma. Praça da Feira, em Campo Formoso, telefone WhatsApp 74-3645-2746. Estamos começando aqui no Jornal 98 Notícias com o artista plástico Ronald Borges. Leandro.
Em relação a esse lançamento que vai acontecer amanhã, qual vai ser o horário, como é que faz para ter acesso lá, é o do Centro Cultural, é isso?
O evento como um todo a gente marcou 27, 28 e 29 de dezembro, que foi o primeiro ato, né? A gente fez uma exposição no Centro Cultural, com mais de 38 obras desses artistas. Então esse primeiro ato era justamente comunicar essa obra física e poder o lançamento do catálogo digital, né? Porque quem não pôde e nem não puder, né, ter ele físico, vai ter ele digital, vai poder isso ser apresentado nas escolas e tudo mais. Então nesse segundo ato, que vai acontecer amanhã, né, dia 26, domingo, a partir das 5 horas da tarde, a gente já vai começar a iniciar a nossa programação. Então, acho que eu não poderia deixar de fora, dentro da exibição, contar com esse contato mesmo humano. Então, se fez necessário, o Reisado, as Mulheres de São Tomé, vem fazer a apresentação delas, que começa nesse primeiro momento, né? E depois, Maria, que está aqui ao meu lado, minha parceira, ela fez um espetáculo que inclusive poderia dar um espaço para ela comentar, que é o Jurembol. Jurembol é um espetáculo de dança que surge justamente dessa pesquisa coreográfica sobre os artistas, né? De todo esse processo, ela fazendo produção e fazendo toda a análise dela lá, ela constrói dentro do, talvez, dos vícios de cada um, de como talha, de como se apresenta, né? A própria obra criativa, ela constrói um espetáculo de dança em cima disso. Então tem muita musicalidade divina que ela dança. Então tipo, não é um espetáculo que está em processo também, né, 15 minutos, mas que as pessoas vão poder conferir, né, um pouco sobre isso. E aí logo em seguida a gente vai fazer a exibição do documentário lá por volta de 7h, 7h30. Depois, para a finalização da programação, tem o RJ e os Cabras, que é uma banda de Senhor do Bonfim, na qual eu venho fazendo uma parceria aí durante o ano. É um ótimo produtor, é uma banda que eu estou apostando que vai decolar, e é uma das minhas também apostas, né? Eu sou também esse articulador cultural, então eu estou sempre atrás dos melhores, e acho que parte desse lugar também se apresenta em RJ. E com certeza o público campo-formosense vai poder ver essa influência de RJ também com a cultura nordestina e tudo mais. Então, não deixem de conferir. Amanhã, a partir das 5 horas, no Centro Cultural, estaremos lá. Vai ter sorteio de brinde. O evento é gratuito, vai ter sorteio de brinde, né? O brinde vai ser uma escultura, já antecipando. E a distribuição dos catálogos, né? Então, é isso.
Nós estamos na entrevista ao vivo de hoje conversando com o artista plástico Ronald Borges, falando sobre o lançamento do documentário Fibras Invisíveis, e acompanhando o Ronald estão Maria Laura e também o Mestre Vino, Leandro Daniel.
Maria Laura, Ronald falava anteriormente que durante o lançamento desse documentário terá participação, a sua participação com a apresentação de Jurembol. Como é que vai ser essa sua apresentação durante esse evento de amanhã? Além disso, o que é o Jerembol, para quem não conhece?
Boa tarde. Boa tarde agora já, né? Então, Jerembol, como ele já falou, é uma apresentação que surge dentro desse processo de feitura de fibras invisíveis. Eu venho de uma linguagem da dança clássica, da dança contemporânea, com influências da dança moderna. Então, dentro da minha linguagem, eu faço essa leitura dos solos, do modo como que eles trabalham, dos artistas, né? No caso, Mestre Vino, Mestre Aguinaldo e Ronald, que são retratados em Fibras Invisíveis. E faço, então, dentro desse processo, como produtora de Fibras Invisíveis, enfim, essa leitura minha e transcrevo isso em dança. Então, não teria como eu fazer essa transcrição sem estar em relação com as obras deles, então em cena, enfim. Eu já apresentei, inclusive, Jerembol no evento nosso de pré-lançamento, então algumas pessoas puderam conferir, e agora, novamente, né? Mas é isso, eu trago esses universos deles dentro da minha linguagem de dança e do modo como que eu, enquanto uma mulher, uma pessoa preta, pude trazer essa leitura na minha linguagem.
A gente pode dizer, então, Maria Laura, que você esteve aí envolvida em todo esse processo, acompanhando de perto, até para que pudesse transformar isso dentro da linguagem da dança.
Completamente. E a partir disso, dessa imersão que foi, né? Então surgiu não só a dança, mas às vezes a gente fala de dança e acha que dança é só movimento, e não. Né? Tá ali toda uma pesquisa de vivência mesmo, de eu estar dentro desse processo e de compreender com respeito também, porque eu não sou campo-formosense, né? Não sou baiana, inclusive, mas tenho toda uma trajetória e entro com respeito nesse lugar que não é meu, mas é também, porque sou brasileira, então, né? Essas influências chegam na gente conforme a gente vai fazendo essa itinerância pelo mundo, pelo...
Como surgiu essa sua relação com o Jerembol, independentemente dessa produção de Ronald Borges?
A minha relação com o Jerembol e com esse lugar, né, da persona Jerembol, que Jerembol seria essa incorporação, assim, desse lugar. Eu vejo que é um lugar muito intimista mesmo, porque eu sou muito, sempre fui muito observadora desse lugar também, da própria natureza, do próprio solo. Então, nas minhas aulas, o que eu utilizo de referências também tem a ver com esse lugar que Jerembol tem a ver, que é sobre os solos, que é sobre você perceber e ser sensível ao que você vê, ao que você escuta. E, enfim, dentro da minha dança pessoal, eu tenho essa investigação, sabe? Essa busca por esses lugares outros e pelo que uma folha de uma árvore caindo me proporciona. Então, dentro de Jerembol, eu não fiz quase que, mas na verdade sim, né? Nada muito diferente do que uma pesquisa, né? Dentro da minha própria pesquisa, a partir de um determinado aspecto, que nesse caso são as esculturas deles e os ambientes, né?
Leandro.
Falar também um pouquinho com o Mestre Vinhos. Mestre Vinhos, seja bem-vindo. Boa tarde. Como é que está a expectativa para esse lançamento do documentário? A gente conversava anteriormente na entrevista, o senhor disse que não tinha conhecido, não teve acesso ainda ao material do documentário. Como é que está a expectativa para esse lançamento do documentário de amanhã?
Eu estou achando muito legal, está muito bom.
Agora, em relação, Mestre Vino, a esse trabalho para o senhor, o que é que representa? Qual a importância desse trabalho do Ronald em ir lá na sua propriedade, no seu dia a dia, fazer essas entrevistas, gravar o material? O que é que significa isso para o senhor?
Ave Maria, é bom demais. Eu achei bom porque ele quem está divulgando meu trabalho, né? Achei só ele para divulgar meu trabalho. E aí eu estou satisfeito, estou vendendo, é assim.
Ô Mestre Vino, eu vou perguntar para o senhor, tendo em vista que o senhor está acompanhado aqui do seu filho, que é um garoto de 13 anos, dentro da sua família, o seu filho Vanderlei ou algum outro dos seus filhos, eles também têm essa, abraçaram essa ideia da escultura, do trabalho em escultura, da arte em madeira? O senhor passou isso aí para algum deles, tem esse interesse, ou alguns deles?
Eu tenho pelejado, mas ele sempre cai fora. Mas ele é bem inteligente, ele é bem inteligente, ó. Lá é peça de rádio, ele espatifa tudo, é bicicleta, mas eu brinco com ele, mas eu tô pensando, mas é porque ele ainda tá...
A arte dele tá voltada para outra área,
ele,
né?
Ele disse que quer ser, eletricista. Eu digo, vamos ver.
Pode ser eletricista, né, Ronald? E ao mesmo tempo um artista, um escultor, pode trabalhar, né, mestre Vitor?
Ainda tá cedo ainda, né?
Uhum.
Sei que quando ele se reformar, for homem... Saber o que é que tá fazendo.
A Sônia,
né?
Faz, né?
Ah, é, minha mulher também.
A sua esposa.
Faz muita coisa, muita coisa. Só que ela é tímida, não quer divulgar as coisas. Eu digo, rapaz, ainda ontem mesmo, ela tava cobrindo 1 litro de 51, cobriu com um cipózinho. Viu? Aí chama, digo, rapaz, bota tuas artes junto com as minhas.
Mas uma hora acontece, pode ficar tranquilo que uma hora acontece e ela vai ter esse despertar. Tá aí o exemplo, Ronald acompanhado, sendo redundante, né? Ronald acompanhado da sua companheira Maria Laura, e os dois trabalhando junto, daqui a pouco acontece também. Mestre Vino, muito obrigado. Maria Laura, agradecer ao Ronald, muito obrigado, Ronald, pela presença de vocês aqui. A gente encerra então com você, renovando o convite aí para os Campos Formosenses e relembrando onde estará disponível após o lançamento oficial, onde estará disponível aí o documentário.
Gostaria de agradecer todo mundo que ouviu, né, a rádio, pelo espaço. Amanhã, a partir de 5 horas, não se esqueçam, vamos estar lá com essa programação, né, que vai ter muita coisa, muito diálogo. Mestre Vino vai estar lá, espero que mestre Aguinaldo também, ele teve uma topada lá com a porta no trabalho, mas vamos tentar arrastar ele para lá, para poder ele fazer esse bate-papo, porque é um filme que ele carrega consigo todas essas simbologias, né? Como eu falei, tem um negócio muito interno deles, assim, né? Que é desde a música, da poesia, Vino faz muita poesia, assim, de duplo sentido, então com certeza vai gerar muitas perguntas para quem estiver lá vendo esse filme. Então, a partir das 5 horas, estaremos lá com essa programação, né? Com a exibição do filme, com a distribuição do catálogo, com o brinde. E é isso, vamos celebrar amanhã com tudo isso. Eu queria agradecer mais uma vez e é isso.
Ok, obrigado. Nós conversamos aqui então no Jornal 98 Notícias de hoje com o artista plástico Ronald Borges, falando sobre o documentário Fibras Invisíveis, que conta também com a participação da Maria Laura e do Vino, mestre Vino, que também esteve aqui conosco. Leandro, finalizando então a edição de hoje. Boa tarde.